Boa tarde. Agradeço à senhora Sónia Marinho o facto de estar aqui na audição dos peticionantes da petição número 454-13-3 se estiver de acordo, iniciaríamos esta audição com uma pequena exposição acerca do conteúdo, objeto e intenções da petição e, seguidamente, quer eu, quer a senhora deputada aqui presente, gostaríamos de colocar, com certeza, algumas questões. Muito obrigado.
Certo, obrigado. Eu criei esta petição há algumas semanas com o intuito de dar voz a todos aqueles que se revêem nesta matéria, não é? São conhecidos e vemos nas redes sociais imensos casos de pessoas que têm os animais confiscados e confinados a varandas e terraços 24 horas por dia. Os animais vivem no meio dos dejetos, não têm água limpa, não têm comida muitas das vezes e mesmo quando têm, estão ali vetados a uma solidão inexplicável, porque não se compreende porque é que alguém detém um animal de estimação para o ter nestas condições. Isto também é um pouco paralelo àquilo que acontece com as situações até mais rurais, em que os animais são mantidos presos a correntes toda a vida, muitas vezes com correntes curtas, muitas vezes sem um espaço onde se abrigar. Por outro lado, esta petição incidiu também na temática dos animais que vêm à rua sem serem devidamente acompanhados. Portanto, o cão que vem dar a voltinha, o gato que vem dar a voltinha, tem dono. No caso dos cães, é obrigatório que estejam chipados. Muitas vezes esse chip nem sequer está acompanhado do devido registro, mas é obrigatório que um dono tenha o cão chipado, não é? Portanto, é fácil identificar o dono, é perfeitamente possível que não seja permitida esta situação, porque um animal sozinho na rua pode provocar um acidente, pode ele próprio estar exposto a risco, e no caso dos gatos a mesma coisa, não é? Portanto, parece-me que são tudo matérias mais ou menos coincidentes no aspecto de haver aqui alguma negligência e de poderem ser inseridas na lei que criminaliza os maus-tratos a animais, e é isso que nós solicitamos, peticionários.
Muito obrigado. A senhora deputada quer fazer alguma intervenção?
Olá, boa tarde. Obrigada pela presença e por nos trazerem esta questão mais uma vez. O Bloco de Esquerda tem trabalhado no sentido de alargar legislativamente condições para que exista um melhor trato e mais atenção à questão do bem-estar dos animais. O facto de estarmos aqui a discutir esta questão hoje novamente é para nós bastante importante. Neste sentido, e porque esta petição visa concretamente três questões que foram aqui explicadas e que todas têm a ver com o confinamento e algum abandono, embora os animais não estejam ou não sejam considerados na lei dos maus-tratos como abandonados, mas que não têm o cuidado por parte dos seus donos. O que eu gostava de questionar é se, de alguma forma, tem uma proposta, ou seja, não só percebi que era do alargamento e de pensar como é que se poderia evitar estas situações, mas se tem propostas mais concretas relativamente a estas questões, além da integração na lei dos maus-tratos. Isto porque consideramos que, se calhar, muitas vezes é difícil perceber a linha entre o que é o maltrato ou o abandono dos animais. Temos também vários relatos, quer de associações, quer de pessoas preocupadas com o bem-estar animal, que nos dão conta de que é sempre muito difícil conseguir dar seguimento às questões. E, nesse sentido, gostava de perceber se vocês têm relatos ou situações mais concretas e de que forma é que, por exemplo, a lei dos maus-tratos pode evoluir no sentido de ser mais eficaz em si própria, não é? Que dificuldades é que encontram ao dar o seguimento da lei, mesmo nas situações que estão já consideradas na lei e não só estas que, às quais vêm pedir o alargamento. E pronto, para já deixava estas questões. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pela minha parte, enquanto relator, mas agora também na qualidade de deputado do PSD, que participou ativamente no grupo de trabalho, era aliás o coordenador do grupo de trabalho que levou a proposta que deu origem à lei, deixe-me só citar a lei 64/2014, 29 de agosto, eu gostava de lhe fazer a seguinte questão. De alguma forma, o objeto da petição está segmentado em três pontos. A questão do confinamento em espaços muito restritos, como varandas, que são situações que nós até socialmente observamos, e a manutenção de animais de companhia para esses percorrentes, como disse bem, que corresponde mais a uma lógica de vivência rural, onde os cães estão presos por correntes ou cordas e ficam lá praticamente assim a vida toda. E depois, a terceira, a questão do acesso ao exterior de forma pura e simplesmente não controlada, não supervisionada, não acompanhada. Eu gostaria de separar as duas primeiras da última. Nas duas primeiras questões, o confinamento a espaço restrito e o aprisionamento, digamos assim, dos animais através de correntes durante períodos alargados, de alguma forma, no espírito do legislador, se me é permitido falar desta forma, já estaria no âmbito dos maus-tratos. Ou seja, a questão dos maus-tratos é aquilo que nós no direito chamamos um conceito indeterminado, que é aquele que tem um núcleo duro de certeza jurídica e depois uma auréola de incerteza, de incerteza ou de possibilidade interpretativa à sua volta. E na ideia de maltrato a um animal doméstico estava, de facto, a ideia de restringir a vida do animal a um espaço absolutamente confinado, no qual o animal acaba até, se for, por exemplo, um cão, acaba por protestar, da forma como os cães protestam, que é ladrando, fazendo barulho, e como disse, muitas vezes sem esse espaço ser adequadamente limpo, higienizado, e portanto fazendo o cão até inclusivamente estar sujeito a doenças. E a questão de preso por correntes, embora obviamente tinha que se ver as particularidades de cada situação, também de algum modo estaria presente na questão dos maus-tratos. É muito difícil nós querermos prever, do ponto de vista legislativo, fazermos a previsão concreta de um conjunto de situações da vida figuráveis e imagináveis, porque se o fazemos fica sempre qualquer coisa de fora. Ou seja, se nós quiséssemos criar uma lei em que de alguma forma existisse a previsão da multiplicidade de situações de maus-tratos, nós podíamos estar aqui 2 meses a trabalhar afincadamente que iria aparecer uma situação que não nenhuma destas duas ou das outras todas conseguíssemos imaginar e que estaria de fora. A criação do conceito indeterminado, ou a aplicação do conceito indeterminado, é exatamente essa, face à situação concreta, se efetivamente aquilo se subsuma ou não a uma questão de maltrato, enquanto conceito jurídico. Na minha opinião, mas não poderá não ser a sua, senão esta petição não existiria, na minha opinião, os dois primeiros, repito, confinamento de animais de companhia a espaços restritos, como por exemplo varandas, e o aprisionamento dos animais através de correntes durante quase a vida toda já integra, já se subsume ao conceito de maus-tratos que está na lei. Depois, questão completamente diferente, é a permissão do acesso a animais de companhia ao exterior não supervisionado e acompanhado. Isso passa-se não tanto com os cães, como aliás disse na sua exposição inicial, mas mais até com os gatos, que são muitas vezes deixados à solta à volta da casa e desaparecem e depois voltam. Têm essa faculdade que já não é assim tão comum nos cães. Eu aqui tenho uma dúvida. Primeiro, se eu tenho duas dúvidas. A primeira é se isto é maltrato. Tenho algumas dúvidas, mas confesso que talvez não esteja, do ponto de vista científico, preparado para oferecer solução para esta dúvida. Se é maltrato fazer isto, por exemplo, em relação aos gatos, deixar os gatos à solta à volta da casa e não no interior da casa. Estou a falar de casas que têm um pequeno quintal, não é? E os gatos, como é por todos consabido, têm alguma facilidade em escapar que outros animais não têm, não é? Saltam o muro e não há muro que lhes faça frente. Tinha que ser um muro quase de vários metros de altura e mesmo assim não sei se eles não conseguiriam. E se isso era maltrato? E como evitar, portanto, esta situação? Ou seja, eu tenho aqui dois problemas. Repito, um problema de subsunção deste comportamento a maltrato, será que é efetivamente maltrato? E o segundo problema é a execuibilidade de pura e simplesmente, ou seja, a solução, faço-lhe agora a pergunta, se me permite, a solução seria que, por exemplo, no caso dos gatos, eles só poderiam estar em casa, não poderiam estar fora de casa. É isso? Muito obrigado.
Certíssimo, percebi as suas questões. Eu já agora identifico-me também como presidente de uma associação de proteção de animais, criada o ano passado em Braga, que se chama Associação para a Proteção de Animais Errantes de Braga. Nós lidamos sobretudo com gatos e dedicamos-nos sobretudo à esterilização de animais silvestrados, de animais errantes de rua, que já nasceram na rua, de modo a controlar a sobrepopulação, mas a miúdo e não pouco frequentemente apanhamos também na rua animais que são abandonados, não é, deliberadamente, e outros que eventualmente e muito provavelmente fugirão de casa. A situação dos gatos, por exemplo, os gatos machos, não estando castrados, é certo que apanharão uma porta ou uma janela aberta para ir atrás de uma gata com o cio. Em andares elevados, atiram-se cá em baixo.
Porque próprio, por si mesmo,
exatamente. Exatamente. Portanto, esse instinto de saída de um animal não castrado faz com que nós podemos aqui dizer, ok, isto não é um maltrato direto, mas é uma situação negligente. Okay? Nós, enquanto associação, quando damos um animal para adoção, temos duas exigências. A primeira, a esterilização do animal, para evitar este tipo de fugas e situações previsíveis, em que, por negligência do dono, tanto o animal como terceiros possam estar expostos a perigos. E também exigimos que o adotante, perante a assinatura de um termo de adoção, terá validade ou não, mas que acaba por ser uma forma também de triagem da pessoa que está à nossa frente, nos garanta que o animal não vai ter acesso ao exterior. Ora bom, eu dou gatos para adoção que sei que têm um perfil que se enquadra nisto que eu estou a dizer. Se eu apanhar um gato na rua e ele me demonstrar, como já aconteceu, que por força de hábito, que é um animal adulto, que há anos que foi habituado a andar na rua, não tem reverso no seu comportamento em relação a isto, eu não o dou. Ou seja, eu não posso exigir a um adotante que tenha dentro de casa confinado um animal que fica altamente estressado naquela condição. E aí temos aquela linha ténue que separa um animal doméstico daquilo que é um animal, no caso os gatos, assilvestrado. Os gatos que nascem na rua, normalmente, se forem recolhidos até aos 3 meses de idade, são passíveis de ser domesticados. Aqueles que se habituam a viver na rua, dificilmente o são.
A minha curiosidade, mas se não o dá, o que é que acontece ao gato?
Normalmente, o que nós fazemos é tentar arranjar, nesse caso, pessoas que tenham realmente um quintal ou uma zona que nos pareça segura, e temos 3 ou 4 famílias que já nos ficaram com mais do que um animal, para realmente, não é, o acolherem aí. Quando são animais de colónia, em que estão a fazer um recobro, e nós tentamos naqueles 2, 3 dias após uma cirurgia de esterilização perceber o seu temperamento, se for um animal manifestamente habituado somente à rua, é devolvido. É a situação do SED, não é? Captura, esterilização, devolução de animais errantes. Pronto, isto para esclarecer o que me estava a dizer relativamente aos gatos e relativamente ao acesso ao exterior. Talvez seja mais difícil triar neste ponto aquilo que é uma situação de abandono ou de negligência ou de deliberadamente deixar o animal sair, não é? Se calhar aqui, e eu penso que agora passará, penso que saiu há pouco tempo uma lei que obriga a que as associações, nós já o fazemos, deem os gatos também esterilizados, com identificação eletrónica. Portanto, a partir do momento em que eu tenho um gato que tem um chip que está no meu nome, eu tenho que assumir a responsabilidade por aquilo que o animal faz. Portanto, não o deixar sair de casa nessas situações parece-me obrigatório e imperativo. Relativamente às duas primeiras questões, eu acho que nós aqui estamos a falar de coisas muito concretas, não é? Quando eu lancei esta petição nas redes sociais, eu recebi inúmeras pessoas desesperadas com fotografias muito explícitas daquilo que nós queremos dizer, não é? Um animal numa varanda rodeado de fezes, muitas vezes fotografias tiradas em dias de tempestade, quer dizer, são situações muito concretas. Nós podíamos estar aqui a desviar-nos para matérias do que é, por exemplo, a violência doméstica, e é difícil eu explicar o que é exercer violência psicológica sobre. Mas, quer dizer, nós sabemos mais ou menos o que é que isso é, não é? Neste caso, são situações muito explícitas, em que há vários testemunhos e que é fácil provar que aquelas situações ocorrem. O que nos é dito é que, peço desculpa, vou terminar rapidamente, é que quando a polícia vai a esses locais, quando é chamada, desde que o animal tenha comida e água, ninguém considera que ele está maltratado.
Eu compreendo essa dificuldade. Volto a repetir que, no espírito legislador, não era essa a ideia. Acredito que seja isso que esteja a acontecer. Obviamente que há sempre a hipótese de uma queixa e fazer seguir, não é? A queixa e tentar impor um comportamento que depois seja avaliado, não propriamente por juízes, mas pelos tribunais, porque a situação tem uma previsão legal no Código Penal, numa lei penal, e, portanto, tem que, pura e simplesmente, se valer dessa força. Acredito que, eventualmente, possa existir aqui e além uma dificuldade na interpretação do preceito legal, e designadamente do conceito de maus-tratos, mas eu estou a dizer, na minha opinião, eu julgo que esta situação da varanda, pode haver mais dificuldades na outra, do aprisionamento, mas na situação da varanda eu julgo que não poderão restar a um intérprete médio muitas dúvidas de que é uma situação de maus-tratos. Os cães que estão, e essas situações eu também conheço, que estão fechados, a ladrar o dia inteiro, num espaço curtíssimo, confinados numa situação de autêntica prisão, embora tenham às vezes vistas, às vezes quase nem vistas têm. É uma situação de maus-tratos, não vidas. E a polícia não pode deixar de aceitar a queixa que um cidadão faz nessa situação. E a polícia pode fazer um primeiro juízo, mas não decide afinal.
Então, permita-me, Sr. Deputado, já agora questioná-lo. Se são tantos os casos que nós vemos e que são divulgados, porque é que até então não se conhece nenhuma situação em que alguém tenha sido responsabilizado por ter um animal nesta situação?
Eu não tenho conhecimento dessa estatística, aceito-a como verdadeira, mas deixe-me dizer-lhe que há uns anos atrás, esta falou na violência doméstica e permita-me fazer um paralelo mal comparado, como diz o povo. Há uns anos atrás, quando eu tirei o meu curso de Direito, já foram bastantes anos atrás, A violência doméstica, embora o conceito fosse praticamente nem existisse enquanto tal, já era proibido um cônjuge agredir o outro cônjuge ou um companheiro agredir outro companheiro. Já era proibido. Quando as mulheres, porque estatisticamente são as mulheres, de forma esmagadora, as mais agredidas, se dirigiam a uma esquadra da autoridade, muitas vezes me chegaram ao meu conhecimento situações em que, quer na PSP, quer na GNR, diziam-me, vá para casa, deixe lá, não se importa. Portanto, foi preciso não apenas um trabalho legislativo, mas foi preciso um trabalho de formação. Foi preciso um trabalho de modo a que as próprias autoridades que, na primeira linha, têm que tornar a norma eficaz e interiorizassem o conceito e interiorizassem os valores, melhor dito, que estavam por trás disso. E eu acho que ainda estamos um bocadinho nesse caminho. Eu volto a dizer, cada caso é um caso, e, por exemplo, no caso da prisão por correntes, poderá haver situações distintas. Não é automática a subsunção. O cão que está preso o dia todo na varanda, não tenho dúvidas que é maus-tratos. É, de facto, há uma dificuldade, e eu não estou a pôr de parte que, em sede da Assembleia da República, se venha a realizar um trabalho, não estou a pôr de parte as intenções da petição, que, aliás, como sabe, vai ser discutida em plenário. E poderemos até considerar melhorar, fazer um trabalho no sentido de melhorar e aperfeiçoar, tornar mais claro um conjunto de situações, sendo que as outras continuam, porque são múltiplas, mas aquelas que socialmente têm um maior impacto ou que se verificam com mais acuidade, como é o caso destas duas que aqui estão. Não pomos de parte que a Assembleia da República faça esse trabalho, não tenho dúvidas. Agora, para mim, a situação já está prevista. Tem essa dificuldade, está prevista. Mas as autoridades vão lá e dizem, afinal está tudo bem porque ele tem água e tem comida, portanto não morre. Lá está, o próprio conceito de maltrato não significa, não é o maltrato que conduz à morte. Apenas.
No fundo, não é?
O maltrato pode ser prolongado.
No fundo, é esse o objeto da nossa petição. É clarificação do conceito de maltrato, não é? Que se calhar já está noutros aspectos clarificado, mas neste das varandas, que é tão comum, e no aprisionamento às correntes igualmente, nem sequer é mencionado na lei. Isso, pois, eu percebo que esteja implícito para o legislador, mas para as autoridades não estará, certamente, porque a atuação nestes casos é realmente muito, fica muito aquém daquilo que deveria ser.
Obrigada mais uma vez pela exposição e pelas perguntas e diálogo para esclarecer relativamente à intenção da petição e também esta questão da intenção do legislador face àquilo que é a interpretação depois de cada uma das autoridades que fazem a aplicação e a verificação da lei. Nós ainda recentemente, a propósito também de uma petição, discutimos a questão da lei dos maus-tratos. E chegamos, e o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução no sentido de haver uma maior sensibilização daquilo que é o espírito da lei e de que forma é que é entendido o conceito de maus-tratos para todas as pessoas que ficam envolvidas no trabalho no terreno, perceberem quais são as situações. Na altura, esta proposta foi aprovada. Fizemos uma grande discussão também, um debate, como habitualmente, em plenário, sobre a necessidade de ampliação da lei dos maus-tratos até a outros animais, a necessidade de maior fiscalização. Nós consideramos e também já apresentamos uma proposta, penso eu que em 2016, se não estou em erro, sobre a necessidade de ampliação da lei dos maus-tratos, que não foi aprovada. Parece-nos que começa a haver uma sensibilidade social cada vez maior e mais alertas para a necessidade de, e mesmo a nível do Ministério Público tem, e de juízes que acompanham mais a questão dos animais e do bem-estar dos animais, tem havido vários alertas para o facto de, apesar da existência desta lei, não estar muito claro o que é que se está a querer colocar como alvo de atuação, e mesmo depois o próprio processo não acaba por não ter consequências, não ser... haver muito pouco seguimento, digamos assim, das denúncias e das queixas que existentes. E isto mesmo para em situações de tribunal. Nesse sentido, nós queremos continuar este diálogo para também perceber e conseguirmos aprofundar este debate também aqui, porque não é o entendimento relativamente à necessidade do alargamento da lei dos maus-tratos, não é de entendimento de todos os grupos parlamentares, e isso também coloca, claro, uma dificuldade. É necessário este aprofundamento para que os conceitos se calhar se clarifiquem, porque uma coisa é legislar com base em conceitos que são conceitos, não é? Mas que depois na prática a coisa funciona de outra forma, mesmo que o espírito do legislador tenha sido outro, e nesse sentido nós achamos que esta questão da sensibilização e de nos focarmos numa clarificação dos conceitos é importante. Não obstante, também é importante para o Bloco de Esquerda que se proceda a uma revisão da Lei dos Maus-Tratos para conseguir, agora passado este tempo de aplicação da lei, revê-la de uma forma a que ela consiga corresponder de melhor forma à realidade e às situações que aqui estão configuradas como maus-tratos, mas que, na verdade, depois na prática não é isso que acontece. Obrigada.
Obrigada.
Senhora Sónia Marinho vai ser testemunha de um facto relativamente raro no Parlamento Português, que é ver o PSD e o Bloco de Esquerda concordarem, nomeadamente na parte final da intervenção, quanto à parte final da intervenção da senhora deputada. Não, mas eu já vou explicar. Da senhora deputada Manuela Rolo. Maria Manuela Rolo. Peço desculpa. A lei é de 2014, entrou em vigor, penso eu, que no final de 2014, ou 2015 já, talvez, eu não tenho bem a certeza, mas vamos pôr o final de 2014, e de facto esta lei, até porque era inovadora, nós quando fizemos esta lei, no ordenamento jurídico português, esta situação de criminalização dos maus-tratos, animais de companhia e abandono, era uma situação que socialmente estava estribada, mas do ponto de vista jurídico isto levantou muitas inquietações. Devo-lhe dizer que não foram isolados os casos de professores de direito que falaram connosco, até, digamos assim, não no âmbito da Comissão Parlamentar, dizendo que nós estávamos a perturbar o equilíbrio do direito penal português com este tipo de situações. Foi, apesar de tudo, uma lei inovadora. E esse tipo de leis precisa de tempo. E é aqui que eu estou exatamente de acordo com a senhora deputada do Bloco de Esquerda. O tempo está a passar. Ou seja, nós já temos neste momento com cerca de 3 anos e qualquer coisa de vigência desta lei. E, portanto, urge melhorá-la, urge aperfeiçoá-la, urge clarificá-la, não apenas quanto ao objeto concreto daquilo que está nesta petição, mas eventualmente até noutras matérias. E, portanto, eu julgo que a sua petição vai ser discutida em plenário, tem oportunidade e tem mérito, e gostaria de lhe dar, da minha parte, e julgo que também da parte da senhora deputada do Bloco de Esquerda estará de acordo comigo, os parabéns por isto mesmo, e iremos para plenário.
Certo. Permita-me só então uma nota final e obrigado aos dois já agora pela concordância, que é aquilo que nós precisamos nestas matérias, precisamos mais de realmente convergir do que andarmos sempre com pequenas divergências em relação a pormenores. Nós, em Portugal, relativamente ao resto da Europa, pelo menos dos países da Comunidade Europeia, estamos muito atrás. A Suíça já legisla no sentido de que os animais, os porquinhos da Índia, sejam adotados aos pares porque são animais sociais. Portanto, esmiuçam estes pormenores. No que concerne ao vasto leque daquilo que possam ser os direitos dos animais, até o próprio tratamento a que são submetidos nas faculdades, é muito distinto em Portugal ou na Suécia. Eu sou farmacêutica. Quando estudei, nós éramos cerca de 6-7 turmas de aulas práticas. Em cada uma das aulas práticas era morto um rato para que nós víssemos um nervo mergulhado dentro de uma solução. Okay? Com a quantidade de meios audiovisuais que nós expomos hoje em dia, é uma prática desnecessária e incompreensível. Eu penso que isto é uma questão de mentalidade. Portanto, no que concerne aos direitos dos animais, o facto de me estar a dizer que a lei que saiu em 2014, que teve muita contestação, não me surpreende. Agora, efetivamente, acho que nós temos que realmente seguir o caminho na direção correta, não é? E não ficarmos presos por ainda estarmos um pouco atrás, e se calhar vamos ter uma postura mais ambiciosa para acompanhar aquilo que é a tendência dos melhores exemplos, penso eu.
Volto a agradecer à Sónia Marinho, à Sra. Deputada Maria Manuel Golo, e iremos continuar a discussão em plenário.
Certo.
Muito obrigado.
Obrigada.